Olá, eu sou o André Bernardes e no último podcast nós conversamos com o Otávio Jardel, da CriaI, que também é uma agência de comunicação, que é home office, e nós falamos sobre trabalhar em casa e todos os dilemas que a gente sofre para trabalhar em casa. E quem está aqui de volta hoje é ele, Otávio Jardel. Olá, Otávio.
Olá, olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite.
E a gente está aqui junto de novo porque a gente vai pedir socorro para uma outra pessoa.
Sim.
Que é uma fada sensata.
Sim, porque a gente sozinho não conseguiu.
Não. Hanna Avelino, que é psicóloga, coach, criadora do programa Perfil. Oi, Hanna.
Oi, gente, tudo bem?
Deixa eu só voltar no fada sensata, que eu amei. Ok, podemos continuar. Fada sensata, concordo.
Hanna, você também trabalha em casa, né?
Trabalho.
Então, o que é um dilema que a gente trabalha em casa vive? Nós fomos educados a trabalhar 8 horas por dia, bater ponto, né? Porque quando você trabalha em casa, a gente tem uma produtividade muito maior e a gente consegue um tempo livre e a gente se culpa por ter um tempo livre. Então, assim, por que a gente é tão complicado?
Cheia de emoções complicadas, a gente precisa de luz, de água e de amor, né, gente? E esse amor tem que vir da gente mesmo também. Nós fomos criados, é uma cultura que existe, de trabalho, uma jornada de trabalho. Tanto que se você for parar para pensar, observar, na verdade, as pessoas falam assim, de quanto tempo é sua jornada de trabalho? Uhum. Né? Eu não sei te responder isso por horas. Se a gente for parar para colocar mesmo na ponta do lápis, a gente que trabalha em casa por conta própria, a gente trabalha muito mais do que 44 horas semanais.
Até questão de vagas mesmo, de emprego, né? São assim, mensuradas por salário e depois quantidade de horas.
Então, assim, isso é uma coisa que está mudando ao longo do tempo, tanto que a gente tem, né, a própria Google é uma empresa pioneira nisso. Que eles falam assim, você pode trabalhar quantas horas você quiser, você que resolve, mas eu quero o trabalho pronto, entregue. Então, essa cultura vir mudando causa um pouco ainda de estranheza para quem é um pouco mais velho, de idade mesmo falando. Por quê? Porque isso foi criado assim nas grandes empresas, né? De cultura de horas, de bater ponto, de você poder tirar folga só se você tiver um banco de horas ali. Então, quando a gente vai para dentro de casa, no home office, vem muito uma outra coisa, uma outra crença. Ah, mas como que eu vou mostrar para as pessoas que eu tô trabalhando? Né? Por quê? Aí é onde pega. A gente tem que mostrar para quem que a gente tá trabalhando.
É verdade. Né? A gente tá plantinha, precisamos de cuidado.
Porque nós temos só 20 anos, a gente tá aqui, eu só tô brincando.
Sim, né? Só 20 anos quase de trabalho.
Mas isso é realmente, porque eu, assim, você concorda, então, baseado nisso, que o empreendedorismo, trabalhar por conta própria, ele é um autoconhecimento também? Sim. Que aí eu vou te explicar por quê. Porque, tipo assim, eu tenho aprendido muito sobre mim desde que eu comecei a trabalhar por conta própria. Que eu fico, às vezes o cliente fala ok, e ele tá super apertado com as demandas dele, mas ele manda só um ok pra gente e fica assim, nossa, acho que a gente fez errado, tem alguma coisa. E isso tudo estimula muito a gente, mexe muito com a gente, com o emocional. Uhum. Então você acredita que é um autoconhecimento também? É uma oportunidade?
É uma oportunidade também, porque quando você passa a trabalhar por conta própria, em casa, né, o home office, você precisa entender que tem toda uma estrutura por trás disso. Desde a roupa que você está vestindo dentro de casa. Por quê? Senão a gente fica meio perdido. Ah, não, agora eu vou lavar louça, por exemplo. Agora eu vou fazer aquilo. Por mais que a gente trabalhe com horas livres, a gente tem que ter mais ou menos uma cabeça de que eu estou trabalhando. Uhum. Se eu estou trabalhando, por mais que seja para mim mesmo, a gente está atendendo outras pessoas. Né? E aí, por exemplo, eu até tenho um livro que se chama Ok. Esse ok, gente, pra vocês terem ideia, eu tinha pânico de qualquer pessoa que me respondesse um ok. Porque eu tinha essa sensação, ok, ok. O que significa esse ok? Até que eu comecei a entender e ver que o ok é uma libertação. Tem coisa melhor do que você responder com ok?
Resolutivo.
E sim, resolutivo, vai direto ao ponto e pronto. É isso que as pessoas têm que aprender um pouco hoje também, da gente ser resolutivo. Né? Assim, de pegar e objetivo. É. Resolver de uma forma objetiva, claro. Só que como nós somos as plantinhas, a gente espera o quê? Uma mensagem, com uma carinha, com isso, com aquilo. O que também atrapalha nas nossas horas de trabalho.
Eu acho que talvez o desafio, até como o André citou, que é um processo, é um autoconhecimento, né? Trabalhar por conta própria. São os motivos que levaram a gente a trabalhar por conta própria. Foi uma escolha, foi uma necessidade.
Exatamente.
E aí, independente de qual motivo foi, é novo.
É novo.
E aí, se adaptar a isso, acaba sendo um dos maiores desafios.
Sim, com certeza. E aí é onde entra. as nossas quebras de crenças, né, de reconstrução mesmo, de valores, inclusive. Ah, o que que significa para você trabalhar em casa? Igual você falou, qual foi o motivo que te levou a trabalhar em casa? Por que que você quer? O que que você quer passar para as pessoas? E ter muito cuidado com essa questão de que, ah, como que eu vou mostrar para as pessoas que eu estou trabalhando? Porque esse como mostrar para as pessoas quebra aí metade da gente, né? Vai 50% de que eu nem que mostrar nada para ninguém. Uhum. Sou
foi
eu.
Foi
exatamente. E aí, a gente estava até brincando aqui, ah, deu meio-dia, eu fiz tudo que eu tinha para fazer. Será que eu posso deitar ali no sofá e dormir um pouquinho? Gente, é a nossa consciência. Né? O quanto você está se organizando, o quanto você está planejando o seu dia e o quanto você está resolvendo do seu dia. E aí é onde a gente já entraria em outro assunto. O que é prioridade pro dia? O que você planejou pra sua semana? Que eu até brinquei com vocês aqui. Nossa, ontem tinha nada pra fazer pendente? Não tinha, mas por quê? O que eu me programei pra fazer nessa semana tava resolvido.
Você acha, então, que uma das chaves pra gente conseguir levar dia a dia tranquilamente é a organização, o planejamento?
Planejamento primeiro. Uhum. Né, o planejamento de você saber organizar o que é prioridade para o seu dia, o que é prioridade para a sua semana. Em cima disso, você vai trabalhando a organização das outras coisas.
E quando a gente planeja, se organiza, às vezes não consegue cumprir naquele dia.
Aí é hora da terapia.
Ah, seu contato, por favor. Fazer seu contato.
Porque aí a gente tem que entender por que, que não está sendo realizado. Né? Se de repente aquele compromisso que foi colocado ali para aquela semana ele não estava muito fora do contexto, além se você não colocou muita coisa no seu dia, né? Porque às vezes a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo e não dá certo. Aí vem frustração, né? Vem a falta de organização, de controle, e aí os pensamentos sabotadores. Eu não dou conta de fazer isso, meu dia fica muito cheio, fica muito ocupado, não tá sendo produtivo.
E o que a gente faz? Você fica montado, entrar pra Netflix.
Não, e outra coisa, por exemplo, eu percebi em mim assim, tipo, eu falo assim, ó, hoje eu vou de 9 da manhã até 11, eu vou fazer o planejamento da outra semana. Uhum. E aí você deixa o WhatsApp aberto, aí você tá ali... Aí o WhatsApp chama, aí você vai responder. Aí você vai olhar uma coisa no Instagram. Aí pra você olhar aquela coisa no Instagram, aí já aparece uma outra coisa no feed que tira sua atenção. Aí você vai arrastando aquilo ali, quando vê, passou amanhã. Então tem muita distração hoje em dia também.
Pera, dica, atenção.
Dica. Essa dica pra ninguém.
Olha aí, inaugurando diquinhas!
Monetizar esse podcast.
Para você saber se você está sendo produtivo durante o seu dia. Você pode separar seu dia por blocos. Então, igual o André falou, ah, eu vou ficar de 9 às 11 fazendo planejamento. Beleza. O que a gente pode fazer? Colocar no nosso celular, no despertador do celular. Vamos supor, vou colocar a cada 2 horas no meu despertador uma pergunta. Oi, você está sendo produtivo até agora?
Chama a gente pra realidade.
Exatamente.
Tira daquele estado que às vezes você tá ali louco tentando fazer um monte de coisa, te traz pra aquela realidade pra entender se tá realmente
fazendo.
Exatamente. E a gente tem um negócio, porque tipo assim, a gente tá vivendo uma época muito dinâmica, né? Então a gente acha que o cliente te manda mensagem no WhatsApp, tem que responder na hora. E às vezes a pessoa tá só te mandando mensagem porque ela pode, ela te mandou e ela não tá esperando a resposta na hora. E acho que é muita gente se cobra. Mais uma vez, a gente se cobra e faz. Mas tipo assim.
Eu acho, só te cortando assim. Trabalhando junto com a organização e planejamento, acho que a gente pode lançar a mão da estratégia também, né? Por exemplo, isso também vai também da gente se conhecer. Se eu sei que se o WhatsApp fica me chamando ali, eu vou parar o que estou fazendo para olhá-lo, então talvez rola desligar a internet durante uma hora, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. E aí você consegue ter uma jorrada de produtividade ali naquele momento.
Exatamente. Aí vai o autoconhecimento.
Isso é uma questão de trabalhar de casa. Por exemplo, a gente fala que a gente fica querendo muito mostrar para o outro como é a nossa produtividade. Esse domingo eu fiquei de 3 até 11 da noite trabalhando para planejar a semana. Então, essa semana estou tendo uma semana mais tranquila. Só que aí quando eu vejo tranquilo, eu falo, não, peraí, então já posso adiantar da semana que vem. E aí, a gente nunca para. Mas aí a gente tem esse limite com a gente. Não, peraí, até 6 horas hoje eu vou fazer e depois eu vou... Tô nem aí, vou assistir novela, fazer alguma coisa. Mas o trabalhar em casa, você vê hoje que ele é uma tendência sem volta. Porque, por exemplo, vamos supor que eu quero começar a vender camisa pela internet. Não faz sentido eu ter um escritório na rua ou eu ter um escritório numa sala só para poder manter um Instagram e um site que eu posso fazer de casa. E tem várias outras coisas. As pessoas que faz bolo, doce para entregar no final de semana. Né? Tem, tipo, muitas possibilidades.
Mais uma vez, a gente saber organizar. Porque ao mesmo tempo que é legal a gente trabalhar em casa, pode virar problema.
É.
Né? A gente não saber sair do trabalho ou não saber sair de casa. E aí, isso aí pode ser um outro tema, um outro momento, porque também é um assunto que eu vejo que gera...
Mas é interessante.
É, porque gera muito, às vezes até ansiedade nas pessoas, né? Eu conheço, já vi vários casos. Ah, eu trabalho em casa, mas até que horas você trabalha? Né? E aí vem um pouco daquela cultura enraizada que a gente tem, que eu tenho que trabalhar 8 horas por dia. Né? Ah, se eu trabalhar 5 não foi o suficiente. Mas aí, se a gente começar a observar, é uma sequência de coisas. Quanto tempo você está se planejando para trabalhar naquele dia? O que você tem para fazer naquele dia? Quanto tempo? Ah, eu gastei 3 horas, eu fiz tudo que estava no meu dia. Eu vou adiantar o dia de amanhã ou eu vou aproveitar o dia que eu tenho agora para fazer talvez coisas que não estão na minha lista do dia, mas estão pendentes? Né? Então, é uma sacada, é a estratégia que o Otávio falou, da gente saber olhar, é o autoconhecimento e saber até onde a gente é capaz de ir, né? Mas limites.
A gente nunca coloca no nosso planejamento, ter uma hora tipo, de fazer nada mesmo, de ler um livro, de ligar para um amigo, de tomar um banho de sol.
Então,
porque a gente acha que isso é improdutivo, mas isso ajuda muito na produtividade.
Em uma palestra uma vez, eu recebi inclusive essa pergunta, a menina falou assim, que eu falei que a gente tem que programar inclusive essas horas. Ela, mas se eu programar isso, não vai ficar uma coisa muito regrada? Que eu tenho que fazer isso? Aí eu perguntei pra ela.
Lazer, por exemplo, tem que fazer lazer.
Eu falei assim, você tá fazendo esse lazer? Aí ela, ai, não. Eu falei, então, se a gente não se programa, por exemplo, ah, eu vou ali visitar a minha avó, a gente não vai. Né? Eu vou tirar um tempinho pra eu ler um livro. A gente não vai ler. Infelizmente, esse é o lado que eu acho que é ruim do nosso dia a dia de hoje, que inclusive o nosso lazer tem que ser programado.
Mas se for necessário
sim.
que a gente programe pra ele acontecer...
Sim. Eu acho que tem que ser. O meu é super programado.
Até porque, olha só, não sei se o pessoal que tá escutando sabe, mas a gente tá às 14h30 da tarde, isso. De uma plena quarta-feira, onde devia estar todo mundo, entre aspas, trabalhando, e a gente tá aqui gravando o post.
Isso é uma coisa também que eu tava pensando antes de vocês chegarem aqui. A gente tá aqui, por enquanto, não estamos ganhando dinheiro com o podcast, mas até que ponto o trabalho hoje, o sentido dele é o dinheiro final? Porque, tipo assim, relacionamento pra mim é trabalho, é fazer uma exposição, você gravar um vídeo com um amigo, você fazer um podcast, alguma coisa, pra mim também é trabalho. Não é dinheiro, mas é uma rede que a gente tá formando, que a gente se fortalece com
o enquanto profissional. A gente tá criando informação.
É, então, assim, até que ponto que vocês acham que o dinheiro... é o resultado final de um trabalho. Ou que tem outros resultados que o trabalho pode usufruir, tipo esse que a gente está tendo aqui agora, que é gerando conteúdo e fortalecer a nossa rede de contatos.
É complicadíssima essa pergunta, porque a gente veio acostumado a trabalhar sempre para ver o dinheiro como resultado das coisas. E agora que você perguntou, eu parei para pensar que eu não tinha parado para pensar sobre isso. É verdade. Porque a gente acaba, querendo ou não, pode ser até enraizado também, alguma coisa meio inconsciente, a gente faz esperando um tipo de reconhecimento. E qual é o reconhecimento? A princípio, o dinheiro que faz pagar as contas.
Eu ouvi uma frase na faculdade, na época, que eu não concordava e hoje eu concordo. Um amigo meu falou assim, eu prefiro ter 50 bons contatos do que 50 mil reais na conta. Aí eu falei assim, eu prefiro ter 50 mil reais que eu compro 50 contatos. Só que hoje eu vejo, gente, com bons contatos, você faz tudo. Você faz tudo, você faz... Ah, você rompe. Porque 50 mil reais é 50 mil reais. É. Mas se você não for uma pessoa querida, se você não for uma pessoa bem falada, se não tiver uma rede...
É, a grande verdade é que a gente tem que entender, assim, qual que é o significado do dinheiro em si. Né? Inclusive, na psicologia positiva, eles falam muito sobre isso. Que nós, né, que você estava falando que está enraizado, nós somos acostumados a trabalhar sempre pelo dinheiro. Uhum. Né? Por uma... Como é a palavra que você falou? Reconhecimento, ele vem pelo dinheiro, né? Então, assim, e eu comecei a ver muito isso quando eu comecei a trabalhar em empresas, grandes empresas, que eu via que o salário era muito bom para uma recém-formada, só que o reconhecimento não vinha. O reconhecimento do nosso trabalho está sendo muito bom. Eu ganhava meu salário em dias, para uma recém-formada ele era maravilhoso. Mas eu não tinha uma palavra do tipo, nossa, o trabalho tá muito bom, parabéns.
São coisas diferentes.
São, né? Coisas diferentes, mas são reconhecimentos. E aí eu comecei a pensar, eu falei, nossa, até que ponto tá valendo a pena o que eu tô ganhando aqui? Uhum. E aí foi a partir desse momento que eu comecei a ter esse outro olhar. E a psicologia positiva, ela fala disso. Que a gente trabalha tanto para chegar num determinado cargo, para ganhar um valor X, que quando você chega ali, você tá naquele cargo ganhando aquele valor X, você olha para trás e fala assim, tá, mas... E agora? Né? É só isso? Então, a gente saber aproveitar todas as etapas, todos os momentos. Claro que o dinheiro é importante, né, gente? A gente não vai falar aqui, ser hipócrita de falar... Não, eu trabalho por amor. Trabalho com muito amor, por amor, mas pelo dinheiro também.
É, amor que não tem, gente.
É isso que a Hannah falou. Tipo, eu cheguei num cargo máximo em uma empresa que, tipo... Né, eu cheguei na coordenação de marketing de uma empresa e quando eu parei pra pensar... Eu vivi um sonho que não era meu. Eu nunca quis ser coordenador. Porque, tipo assim, aí todo dia tinha uma reunião de coordenação que era um saco, um papo chato. E, tipo, as pessoas tratando umas outras no casco, porque não tinha essa questão do reconhecimento. Porque eu ainda sou, eu sou muito humano, assim, eu gosto do... Oh, parabéns, você é foda, você deu conta de fazer, porque isso acho que move. E foi quando eu decidi sair e trabalhar por conta própria. Porque eu acredito na comunicação, mas ela tem que fazer sentido. Essa questão de, tipo, ah, tá, sou gerente aqui, ganho não sei quantos mil e tá tudo certo. Mas não é, porque, tipo, você acorda segunda-feira com lágrimas, né? E isso é uma coisa que quem trabalha em casa não tem mais. Segunda é todo dia é um dia novo.
E esse é o significado que a gente vai dando, né? Qual o significado da segunda-feira pra você? Ah, é um dia que eu tenho que começar de novo? Que saco! Né? Então, isso também vai muito do que você está se propondo a fazer.
Não pode ser, né, a oportunidade. Um dia em que eu vou conseguir desenrolar toda a minha semana, deixar tudo organizado para a semana fluir bem.
É verdade.
Então, é isso. Assim, eu acredito muito na questão das crenças que nós temos até hoje. Elas vêm enraizadas. Uhum. A gente tem as crenças que estão no nosso consciente, mas tem as que ainda estão na caixinha ali do inconsciente, que a gente tem que ir trabalhando. E aí vai, né, do autoconhecimento... O que, que você está se propondo a fazer, você entender por que, que você está fazendo aquilo. E aí as coisas vão se desenrolando ao longo do tempo para você falar assim, gente, eu não tenho que trabalhar 8 horas por dia. Eu, sinceramente, acho que eu trabalho no mínimo umas 12 por dia, sem por baixo, falando bem por baixo. E sou super feliz, porque hoje sim eu faço o que eu amo, eu faço por prazer, é uma coisa que eu me encontrei. Mas a gente também tem que saber colocar os devidos limites, né? Para que a gente também não sobrecarregue nossa cabecinha.
Parente que é bom, né, gente? Parente, tipo, existir em medo de... Ah, você tá em casa, você pode buscar plano de tal. Não posso, só trabalhando. Mas, outra coisa, Hannah, por exemplo, eu tenho uma agência, o Otávio tem uma agência, então eu sou muito criativo. Quando você tá numa empresa, você tem toda uma estrutura, né? Tem a pessoa específica para cuidar da gestão estratégica, um do financeiro, um do criativo, não sei o quê. Qual é, como vocês veem, assim, então, a melhor forma da gente conseguir se juntar com outras pessoas para suprir essa falta que a gente tem, por exemplo? Eu sou zero, por exemplo, para lidar com o financeiro. Eu preciso de alguém para organizar para mim tudo que se deixar para minha conta, eu fico muito surtado. É, aí tem gente que, para ter uma pessoa de planejamento, de para crescimento, tudo assim, sabe? Como a gente conseguir fazer essa cadeia para a gente conseguir crescer? Porque quando a gente trabalha só com pessoas que são criativas, a gente só vive ali na maionese, né? Precisa de um pé no chão.
Então, aí vai também muito dos seus propósitos, né? O que, que você quer para a sua carreira, para a sua agência, por exemplo. Então, no caso de vocês, se vocês sabem, aí vem o autoconhecimento de novo. Cada um sabe qual é o ponto fraco. Eu vou procurar ajuda fora, né? Vai ter uma pessoa me auxiliando, me orientando, ou eu vou buscar fazer cursos para me resolver sozinho.
Desenvolver aquela parte.
Então, assim, e aí vai dos propósitos. Porque, por exemplo, se você começa a colocar uma pessoa para trabalhar naquilo, outra pessoa para fazer aquela outra parte, e aí vocês vão virar uma agência que vocês querem crescer e sair de dentro de casa, ou vocês querem manter esse padrão de dentro de casa, ou tentar realmente melhorar essa outra parte, esse outro lado.
Sim. Era uma fada.
Eu ia falar agora, fada sensata não é apelido, é sobrenome da fada.
Fada sensata. E aí, voltando àquela minha pergunta que a gente acabou não respondendo direto, então você acha também que essa questão do home office ou das pessoas começarem a trabalhar por trás do celular é uma realidade que não volta atrás?
Então, olha, eu acredito que a tendência é expandir. Né? Até porque, assim, essa liberdade, ela é muito, vai ficar redundante, mas ela é muito libertadora. Eu acho que aí vai mais uma vez o autoconhecimento, vai muito o perfil também das pessoas. Tem gente que não consegue trabalhar dessa forma, com esse tempo livre, em livre demanda, eu vou fazer o que eu quiser na hora que eu quero. Tem gente que não dá conta.
Precisa de alguém.
Tem esse perfil, né, de ser funcionário mesmo, de trabalhar dentro de empresas. Tem gente que tem um perfil mais solto, que precisa dessa liberdade. Mas tá crescendo muito, né? E aí vem aquelas pessoas que foram frustradas uma vida inteira por trabalhar em empresas, por ter que ser, por receber ordem, então se encontrando nesse mundo. Então eu acho que a gente pode manter um equilíbrio. Eu acho que quem tá indo para esse mundo novo não volta. Mas também tem as pessoas que não saem. E que bom, né, gente? Porque a gente precisa das empresas também. Né? A gente precisa do...
Que ele é um programa online. Que é não online. Necessitaria de um escritório, uma coisa assim. Como que você lida com isso? Assim? Porque você tem mais uma sócia... E você lida com gente e acaba que ele é um programa que você atende o mundo inteiro, se quem quiser participar.
Então, a gente faz exatamente isso, né? A gente trabalha pelo celular. E aí é onde entra uma outra questão. Por exemplo, começou, vai abrir inscrição. Eu vou saber que vai ter um dia, que eu, pelo menos um dia, eu vou ter que trabalhar até um pouco mais tarde. Pra quê? Pra montar os grupos, pra ver quem são as pessoas, entrar em contato. Mas entra tudo dentro do meu planejamento, né? Então, assim, ah, vamos ser que é um grupo de 21 dias. Vão ficar 21 dias ali. A gente até estipula horário de mandar tarefa, o horário que a gente vai conversar com as meninas no grupo. Mas aí eu coloco, a gente estipulou mais ou menos assim, ah, deu umas 9 horas, tô indo. Né? Por quê? Gente, finalizou. A gente tem que dormir também, né? A gente tem que dar... atenção para a família, exatamente. Tem gente que funciona mais à noite, aí vai vir aquele povo que só depois das 10 consegue ver celular. Então, assim, a gente tem que saber quais são os nossos limites, né? Até que horas eu tenho condições de ir, por quanto tempo aquilo vai durar. E aí, limite, gente, é a gente que impõe. Uhum. Né? As pessoas, elas te tratam, te mexem com você até onde você deixa.
A gente, né?
Exatamente.
Mas é justamente isso, porque a gente deixa.
Exatamente, a gente que deixa.
Porque nós somos o quê? Uma plantinha bagunçada.
Exato. Que precisamos de cuidados.
De terapia, deixe seu contato. Mais alguma pergunta para a Hannah?
Não.
Obrigado. Alguma consideração?
Não, gente. Obrigada pelo convite.
Nossa, agradecer demais. Foi tão bacana, foi tão legal, foi tão gostoso. Obrigado, Hannah, por salvar a gente. Tenho certeza que essas dicas que você deu fez muito sentido para mim. Imagina ter feito pro André também, para quem estiver escutando a gente.
Eu fiz o programa Perfil com a Hannah. Então, tipo assim, eu aprendi que toda vez que eu crio vergonha na cara e boto as coisas no papel, eu funciono. É impressionante, porque no programa Perfil, tipo assim, pelo menos no grupo que eu fiz, ela passava pra gente fazer um relatório, o que foi bom, o que a gente pode melhorar no dia. E isso, gente, esse hábito, todo dia chegar e reavaliar seu dia, faz toda a diferença.
Então é isso, vamos organizar, vamos planejar, vamos focar e ser feliz, porque vai dar certo, não vai?
No final, vamos ver o podcast quentinho que saiu no forno. Gente, muito obrigado e até o próximo podcast.
Tchau.